merecem em momento algum a importância da família, a existência de políticas públicas de apoio à família, a consagração no texto constitucional, mas seria uma opção por uma modalidade que se impunha unilateralmente a cada pessoa que não subscrevemos.
Tenho a palavra agora pelo PSD, o deputado André Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar aguardar que chegue a Sra. Deputada Catarina Martins, que foi quem me fez questões e eu queria responder. Mas vou começar por esta questão aqui das famílias numerosas, que no fundo mereceu aqui alguns comentários, sobretudo aqui um comentário da deputada Inês Sousa Real, que manifestou estranheza relativamente à nossa inserção. Bom, a parte da estranheza é por não ter ouvido a nossa intervenção inicial e, portanto, eu vou agora tentar não propriamente repetir, mas voltar a dizer os mesmos argumentos. Aproveitando neste esclarecimento para responder às demais dúvidas colocadas sobre esta nossa inserção na alínea. A questão das famílias numerosas é igual ao que se diz antes no artigo. O artigo diz regular os impostos e os benefícios sociais de harmonia com os encargos familiares. Está aqui uma discriminação concreta, porque os encargos familiares são diferentes. E, portanto, eles são diferentes numas famílias, são diferentes noutras, e o Estado deve, depois das formas como nós sabemos que se concretizam os apoios, ou seja, por exemplo, despesas com saúde, despesas com alimentação, conferem benefícios fiscais, ou seja, há várias formas de discriminar as famílias em concreto, de acordo com os encargos familiares. É aqui que, em nossa opinião, faz sentido incluir a equidade para as famílias numerosas, por serem maiores em número. Claro, disse o Sr. Deputado Rui Tavares, e disse bem, as famílias monoparentais são menores em número, mas são maiores em responsabilidades. É a mesma preocupação, tem toda a razão. E eu aproveito essa dúvida para colocar aqui a filosofia subjacente à inserção, que é essa mesma, ou seja, é procurar tanto as famílias que têm maior número de membros e daí maiores despesas, digamos assim, como aquelas que têm um só a suportar, digamos assim, a família e que merece também esta preocupação, este acolhimento. É esta a filosofia subjacente. Por isso é que ela está, como eu disse na intervenção inicial, interligada com a natalidade desejada. Ou seja, é aquilo que disse a Sra. Deputada Alma Rivera, que um estudo, uma sondagem, já não me lembro bem qual foi a expressão que ela utilizou, que dizia que uma grande parte dos portugueses dizia ter menos filhos do que aqueles que pretendia ter. Aqui há um papel do Estado. É um papel da organização social, de que todos fazemos parte, no sentido de, na medida do possível, isto não é idílico, poder proporcionar que as famílias tenham a dimensão desejada, não é? Seja essa dimensão nenhum filho, ou seja essa dimensão muitos filhos, ou enfim, um número maior do que aquele que é médio, digamos assim, não é? E portanto, é isto que se pretende. Portanto, a alínea A está interligada com esta alínea G, portanto, a natalidade desejada, por isso é que o Partido Socialista disse que nós já tínhamos falado sobre isso na medicina reprodutiva, no artigo 64 da saúde, certo, na parte de medicina reprodutiva, não já na parte da dimensão desejada de família. Eu fiz essa chaveta, não é? Ou seja, que a natalidade desejada tanto queria dizer ter filhos quem não os consegue ter, como queria dizer ter mais filhos quem pretende ter mais. É isto que se pretende com a natalidade desejada e é por isso que se procura incluir aqui o tratamento equitativo para as famílias numerosas. Disse a deputada Inês Sousa Real que devemos ter a preocupação com os mais carenciados e não com as famílias numerosas. Eu tenho que referir aqui que acho errado, sobretudo partidos que fazem, que têm um discurso muito intenso contra o preconceito, haver aqui um preconceito também de natureza social relativamente às famílias numerosas. Acho errado, porque há muitas famílias numerosas, e pode haver, carenciadas, e famílias numerosas que não são carenciadas, como é evidente. Mas estar a arrumar as famílias ou as suas opções em caixas é um erro revelador de preconceito, como outros erros reveladores de preconceito. Os preconceitos manifestam-se em todas as coisas. E, portanto, aqui, as famílias mais carenciadas, designadamente, têm as preocupações de natureza fiscal, que todos conhecemos e não interessa estarmos aqui a denotar. O fundamental é dizer-se assim, aqui é um ideal de família. É esta a preocupação que nós aqui queremos transmitir. E o Estado proteger aquele que é o ideal de família de cada pessoa. E o ideal de família de cada pessoa pode ser estar só, como muito bem disse o Sr. Deputado Pedro Agado Alves, isto é um ideal de família, pode ser estar com outra pessoa e não ter filhos, portanto, nesse sentido, o ideal de família o Chega com a sua proposta fecha o ideal de família num conceito só, restrito, e aqui também é ter mais filhos ou ter apenas filhos, a parte da medicina reprodutiva. Quero ter filhos e não consigo ter. Portanto, é abrir e não fechar, Sr. Deputado Pedro Godó, se me permite. Quanto à questão que colocou a Sra. Deputada Catarina Martins sobre o Estatuto do Cuidador, primeiro, subscrever totalmente aquilo que disse quanto à vontade da pessoa que é cuidada e do cuidador, ou seja, ter, isso não está aqui incluído, mas estamos de acordo quanto a isso, tem que haver uma vontade de quem é cuidado e do cuidador. Agora, quanto à dimensão de desresponsabilização, aí é que eu tenho que discordar e vou-lhe dar um exemplo, que aqui as minhas colegas de partido vão permitir que eu diga, porque é uma posição que eu particularmente tenho, o nosso partido não tem, mas eu nunca permito, eu que sou defensor da eutanásia, ou pelo menos da sua descriminalização, que é o que nós aqui votamos, nunca permito que se use os cuidados paliativos como argumento. E é parecido com aquilo que a senhora deputada aqui fez, ao dizer que pôr aqui o cuidador informal desresponsabiliza o Estado das suas responsabilidades. Nunca podemos confundir uma coisa com outra, porque se, os cuidados paliativos é uma coisa e a eutanásia é outra coisa. E aqui a responsabilidade do Estado de cuidar das pessoas é uma coisa e os cuidadores informais e a sua integração no artigo da família é outra coisa. E por isso eu estabeleci este paralelismo porque me pareceu de todo evidente, porque era parecido e eu também não permito na discussão da eutanásia, eu no meu debate, não é, que se use esse argumento e aqui acho que poderia ser visto da mesma forma. E, portanto, respondendo, porque como disse bem, e também sem qualquer tipo de ironia, porque percebi, acho que estou a responder dizendo o seguinte: a preocupação que temos é efetivamente a mesma, e aquilo que aqui temos na proposta que fazemos corresponde com certeza àquilo que é também a preocupação que aqui manifestou. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Só uma breve nota, é a resposta aqui à deputada Catarina Martins. E, de facto, o deputado Rui Tavares tem razão na intervenção que fez há pouco. Para o Partido Chega, existe diferença entre ensinar e educar. O Estado ensina, a família educa. E, nesse sentido, o Estado tem o dever e, realmente, a obrigação de ensinar. Qualquer grupo deve enviar os filhos para a escola para serem ensinados. A resposta também à observação de há pouco. Relativamente à família, deve ser a família que educa e começa a educar a partir do momento em que os filhos nascem. Portanto, distinguimos uma coisa da outra. E daí a diferença e o cooperar subsidiariamente com os pais na educação do filho. Estamos a referir a uma educação que é dada logo em casa, a partir do momento em que nascem os filhos, até que são adultos, de um ensino que é efetuado na escola, na universidade, no fundo aí já sob o controle do Estado ou de iniciativa privada. Queria só deixar este esclarecimento. Obrigado.
Sim, passo a palavra à deputada Catarina Martins.
Só para uma nota por causa deste nosso debate sobre o cuidador informal, Sr. Presidente. O cuidador informal não é necessariamente um membro da família. Ou seja, a minha dúvida também é esta. Ou seja, se inserir o cuidador informal no seio da família, significa que estamos só no centro da família. Pronto, pode... Ok. A minha dúvida metodológica é também esta. Ou seja, se achamos que é uma obrigação da família, podemos estar a desproteger, podemos desresponsabilizar por um lado, desproteger por outro. Ou seja, pronto. Vamos refletir sobre isso, que acho que o objetivo é o mesmo. Acho também que depois o que discutirmos nos outros artigos sobre o cuidado pode ser importante para que isto seja articulado. Só uma nota, Sr. Presidente, sobre esta ideia do Chega, de que ensinar e educar é diferente. Utiliza-se normalmente a expressão ensino-aprendizagem até, para querer dizer que o esforço de... Se me permitem a facilidade, eventualmente não muito correta, mas tentar explicar de uma forma breve... O esforço de fornecer conteúdos a alguém até pode ser ensinar, pode não adiantar nada. Nós precisamos de processo de ensino-aprendizagem em que se percebe como é que está quem está a receber. E esse esforço de ensino-aprendizagem é a educação. E é por isso que o Chega pode querer distinguir o que quiser, mas inventou uma maneira de impor um universo moral, retirando às crianças o seu direito próprio à educação.
Eu não sei se tinha pedido mais alguém, é então o deputado Rui Tavares.
Sim, eu aqui mantendo-me fiel à prática de tentar não iniciar segundas rondas, mas quando elas existem, também contribuir com qualquer coisa, de facto é no sentido do que disse agora a senhora deputada Catarina Martins. Não basta reiterar que se faz uma distinção para que essa distinção se perceba, porque na verdade os dois conceitos, eles têm uma sobreposição muito grande, não só no seu campo semântico, como na utilização quotidiana. Se educar é mais orientar, que é disso que vem a etimologia, não é? Quer dizer, educar é conduzir, guiar ou orientar, não se pode dizer de maneira nenhuma que a escola não o faz também. Mesmo que a escola só o ensinasse. Ou seja, tentando entender bem a distinção, a escola só transmitiria informação. Ora, nós não podemos querer transmitir informação e depois que essa informação, ao mesmo tempo, não sirva para orientar ou guiar. Na prática, não há nenhum sentido real dos dois termos em que a gente consiga fazer uma distinção entre um e outro para podermos dizer que à família compete só uma coisa e ao Estado compete só outra, ou melhor, que à família compete uma coisa e ao Estado subsidiariamente ajudar a família nisso. Não, na verdade, nós recolhemos ensinamento e educação de uma série de coisas que acontecem na nossa vida, algumas no campo familiar, outras no campo do Estado. Portanto, para além de... mas isso é a diferença ideológica. O LIVRE e, aparentemente, a maioria dos partidos considerarem que há um equilíbrio na sociedade portuguesa e entre as famílias e o Estado que tem funcionado bem e que ele não deve ser alterado, sob pena de até podermos acabar por ter resultados muito diversos daqueles que são os pretendidos. Na verdade, até agora ainda não consegui ver, para além da repetição do chavão, o Estado ensina e a família educa, em que é que há de facto uma distinção que consiga acabar com a sobreposição entre um termo e outro, que para qualquer sentido prático as pessoas utilizam como quase sinónimos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar então ao artigo 68, que tem apenas uma proposta de alteração do Partido Comunista Português, e tem a palavra para falar sobre ela o seu deputado Manuel Lofo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, eu já nem sei se é noite, se é tarde, ainda é tarde, claro. A todas e a todos. O artigo 68, vou recordar, é sobre paternidade e maternidade. Tem 4 números e a proposta do PCP incide unicamente no número 4, reproduzindo uma expressão que está no número 3. O número 3 diz, passo a ler, as mulheres têm direito, o número 3, e inalterado, a nossa proposta não propõe alteração nenhuma, do atual artigo 68. As mulheres têm direito a especial proteção durante a gravidez e após o parto, tendo as mulheres trabalhadoras ainda direito à dispensa do trabalho por período adequado, sem perda da retribuição ou de quaisquer regalias. Esta última expressão não aparece no número 4, a sua atual redação tem, a lei regula a atribuição às mães e aos pais de direitos de dispensa de trabalho por período adequado, de acordo com os interesses da criança e as necessidades do agregado familiar, e nós propomos que esse número 4 passe a ter a seguinte redação: a lei regula a atribuição às mães e aos pais de direitos de dispensa de trabalho por período adequado, de acordo com os interesses da criança e as necessidades do agregado familiar, sem perda de retribuição ou quaisquer regalias. Peço desculpa. O que está aqui em causa não é, portanto, simplesmente por comparação com o número anterior. O direito a que os pais, ou seja, estamos no campo da paternidade, de que os pais, nas suas licenças pós-parto, possam ter, na sua licença de paternidade, tenham claramente assegurados também o mesmo direito de não terem, mesmo direito, a mesma garantia de não terem perda de retribuição ou quaisquer regalias, mas que pais e mães, nas demais situações que de resto estão previstas na lei, e passo a ler, por exemplo, no que diz respeito à dispensa ou redução do trabalho para assistência a menores com deficiências, dispensas para consultas, amamentações e aleitação, assistência inadiável e imprescindível a menores, licenças parentais para assistência a filho ou adotado, licença para assistência à pessoa com deficiência ou doença crónica, que em todas estas situações se assegure a pais e mães que elas podem ser feitas sem perda de retribuição ou quaisquer regalias. Muito obrigado.
Vou passar agora a palavra aos partidos que quiserem intervir sobre esta alteração. O Partido Socialista é sobre esta alteração do PCP ao 68.